בזאת השם, דף מם ועב, תאג' בב מציע, עולה פרסור, שלום עליכם. סמוס דף מם, היה מודביר, נקים תניה ג'יבר, שומר, אף פאפה, ג'סיר, אף פאפה. אפילו למען דאמר, אין מטבע נעשה חליפי. ואם הוא זום דבר, שנופנו דו שטרן תליור, סמטבע נעשה חליפי נעומנו. תאום, מה סוסון שחליפי נקומו, ראובן, ישימון פזום התרוקה. תאום, ראובן מדעו מקנטה, שימון, אם תרוקה דקנטה ג'ישימון. Quando uma das canetas é entregue, então, digamos que Reuven entregou a caneta a Shimon, Reuven já adquiriu posse sobre a caneta de Shimon, mesmo que não recebeu a caneta nas mãos dele. Essa é a troca da posse. A entrega da caneta de Reuven causou a transferência de posse da caneta de Shimon. A questão é, será que essa mesma lei se aplica no caso de uma moeda, o dinheiro? Se Reuven está trocando uma moeda pela caneta de Shimon, e Reuven entrega a moeda a Shimon. Será que Reuven é dono dessa caneta já? Mesmo antes de receber a caneta nas mãos dele? Então Rav e Levi discutiram sobre isso. Vimos os motivos de cada sábio no shiur anterior. Fala Papa, mesmo que foi a opinião que diz que a entrega da moeda de Reuven não causa transferência da posse da caneta de Shimon. Meiva do Deloavit Halipin e Knoi Mikno Bechalipin. É só nesse caso que a entrega do dinheiro foi primeiro. O que acontece se primeiro Reuven recebeu a caneta de Shimon? Fala, Papa. Shimon é dono da moeda de Reuven imediatamente. A moeda não causa a troca de posse da caneta, mas a entrega da caneta causa a troca de posse da moeda. Fala, Papa. Me derrava pela Rav Nachman como o caso de Peira. Qual foi o primeiro de Rav Nachman? O que significa isso? Pera de Rav Nachman, lava falgav de ino loav de chalipin, e knui mikno be chalipin, tivanami loshna. Vamos a um debate mais para frente entre Rav Nachman e Rav Sheshet. Rav Nachman sustenta que para efetuar a troca é necessário que um utensílio seja entregue. Então, se a pessoa entregou algo que não é um utensílio, é um alimento, um animal ou matéria-prima, para Rav Nachman, não causa a troca da posse do outro objeto. Então, mesmo assim, que se a pessoa se Reuven está trocando uma maçã por uma caneta de Shimon, Reuven entrega a maçã a Shimon, não se tornou dono da caneta, conforme Rav Nachman, mas se a caneta é entregue a Reuven, então Shimon se tornou dono da maçã. Essa é a opinião de Rav Nachman. Então, a mesma coisa no caso de uma moeda, fala Rav Papa. A entrega da moeda não causa que Reuven se tornou dono da caneta de Shimon, mas a entrega da caneta causa que Shimon se tornou dono da moeda instantaneamente. Vamos ver se isso vai ficar, se essa vai ser a lei. Mete pergunta agora sobre isso. Realmente, agora, verbe é doma outro. O melech haveru are perot alalu netunim lechabe matana. Mensuramos ontem a lei do Maser Sheni. Vamos ver outra lei agora. A pessoa tem o Maser Sheni, o segundo dízimo que ele tira da safra dele. Ele deveria levar isso para o Yerushalayim, digamos que ele não tem como levar isso para o Yerushalayim. Ele faz o resgate. Ele pega moedas e ele transfere a quantidade do Maser Sheni da safra. As moedas se tornam moedas de Maser Sheni. A safra dele pode ser consumida fora de Yerushalayim. Depois ele leva as moedas para o Yerushalayim e compra lá alimentos. A lei é que se Reuven tem as suas frutas, como nesse caso, no armazém, ele quer fazer o resgate. Se ele faz o resgate das suas próprias frutas de Maser Sheni, ele tem que ter moedas do valor das frutas e mais 20% do valor. Isso é só se ele está fazendo o resgate do seu próprio Maser Sheni. Mas se a pessoa está fazendo o resgate do Maser Sheni de outra pessoa, não é necessário acrescentar mais 20% do valor do Maser Sheni. Então o caso é que Reuven tem as suas frutas de Maser Sheni no armazém, ele quer fazer o resgate, mas ele não quer acrescentar os 20%. Então ele vai de certa forma trapacear, nesse caso da Braita. E tem lá Shimon, Reuven tem a possibilidade de falar para Shimon, fazer o resgate das frutas dele. Então se Reuven tem as moedas do resgate, ele dá as moedas de presente a Shimon, tem essa possibilidade. E Shimon, fazendo o resgate das frutas de Reuven, não tem que acrescentar os 20%, o Homesh. Mas o caso da Braita é que Reuven não tem as moedas com ele, e tem as moedas na casa dele. Então, a possibilidade é que ele vende as frutas de Maaser Sheni de presente a Shimon Netunim Lechabe Matana. Começamos mesmo lá em cima. Bechuzer veomer aleem echolalim amaot sheshlo babayt, sheshli babayt. Então ele vende as frutas de presente a Shimon e diz que as moedas que ele tem na casa dele, Reuven, é o resgate dessas frutas de Maaser Sheni de Shimon e não tem que acrescentar os 20%. Então, essa é a patente que a Braita menciona. Tama de el beadomaot, a imesh beadomaot, likneleu leidach meshicha, o parek de achreadir tavali nochri. Explica, Gmará, que esse caso é numa situação que Reuven não tem as moedas com ele. Mas se ele tem as moedas com ele, ele quer fazer essa trapaça de certa forma, ele deveria dar as moedas de presente a Shimon, e Shimon faz o resgate com essas moedas do Maaser Sheni de Reuven, porque aí parece que eles estão trapaceando menos as frutas do Maaser Sheni de Reuven e continuam com Reuven. E quem faz o resgate é Shimon, um estranho. Pergunta a maravilha, Mark Madbenik, Nebechalip, Niknolem, Odleiach, Agav Sudá, Velifrok. Se a Fábio tem razão, por que Reuven tem que dar as frutas de presente a Shimon? Reuven pode fazer mais simples. Ele não tem as moedas consigo no armazém, mas pode fazer a troca de posse. Shimon pode dar um sudar, um lenço, outro utensílio dele para Reuven. E em troca disso, receber a posse das moedas que Reuven tem na casa dele. Não é isso essa possibilidade. Se é melhor que as frutas do Maaser Sheni continuem com Reuven e Shimon, um estranho, faça o resgate, então por que Reuven dá as frutas de presente a Shimon? Reuven fica com as frutas do Maaser Sheni e ele dá as moedas que ele tem na casa através do Halip, através da troca de posse. A Breta não menciona isso, não parece que se Shimon dá um objeto de valor para Reuven em troca da posse das moedas, Shimon não adquire essa posse. Contra a Fapa. Uma deleita em estudar não tem prova. Pode ser que Shimon não tenha um objeto de valor lá. E também Reuven não tem um objeto de valor para dar para Shimon. Para que eles façam esse... Que nem estudar essa troca dessa forma. Então não tem prova. Uma veniclina nem a lei agafkarka. Pergunta não, uma pergunta para a Braita. Por que Reuven não pode fazer mais simples? Fica com as frutas do Maaser Sheni e transfere a posse das moedas através de Agav. Ele dá posse de parte de algum imóvel que ele tem para Shimon. E a lei é que quando Shimon adquire essa posse do imóvel, mesmo de um pedaço do imóvel, ele pode adquirir de passagem objetos móveis, como moedas. Então por que não fazer assim? Uma deleite de carca. Deve ser o caso da Braita. A Braita quer mencionar qual é a lei numa situação que ele não tem nenhum imóvel para dar para Shimon. Pergunta de Almed Begoren, Tani, a Beta diz que eles estão no armazém, aparentemente armazém de Reuven. Begoren, Xeno, Xelo. Não, a Beta quer me ensinar um caso que o armazém não pertence a Reuven. Então não tem como transferir a posse das moedas através da transferência de posse de um imóvel. Qual seria a patente que Reuven pode usar para que Shimon faça uma Maaser Sheni sem ter que acrescentar os 20%? Pergunta, não pode ser que isso que a Breda quis dizer. Será que a Breda veio mencionar com a lei numa situação estranha que Shimon não tem nenhum objeto de valor e nem Reuven tem um objeto de valor nesse momento para que eles façam o Halip? Não pode ser. Deve ser que Shimon tem um objeto de valor lá. E fala a Breda que não funciona que Shimon dê o objeto de valor a Reuven para receber postas moedas. Então ele vai chaminar em Matbenik Nebechalip de chaminar uma prova dessa breta contra a Fapa. Fala a Braita que a moeda que é entregue não causa a troca de posse do objeto e também quando o objeto é entregue não causa a troca de posse da moeda contra a Fapa. A Vafra Fapa Adarbei também a Fapa voltou atrás do que ele disse. Que Adra Fapa Havoli 3 Afidim Ribei Rosai. Rafapa tinha 12 mil moedas uma certa região, depositado lá com algum vigia. E Rafapa queria as moedas. Então, Rafapa queria as moedas, mas ele não tinha como ir. ele mandou a Rashmã Baraka para pegar as moedas, mas a Fátima tinha um receio que o vigia não ia querer dar para o Shaliach, Rav Shmuel Baraka, as moedas, o vigia ia querer dar para o dono. Porque talvez o vigia tinha algum receio que se algo acontece com as moedas no caminho, tinha um risco que Rav Shmuel Baraka vai vir cobrar do vigia as moedas. Então o vigia teria esse receio. Então Rav Shmuel fez o seguinte: ele transferiu a posse dessas moedas para Rav Shmuel Baraka. De passagem, que ele deu posse de um pedaço do imóvel dele, um pedaço da casa dele, a parte de baixo da porta. E Rav Shmuel Baraka adquiriu posse dessa parte desse imóvel. E de passagem, adquiriu posse também das moedas que Rav Shmuel tinha lá nessa região de Beit Hosein, na cidade de Mahusa. Então, dessa forma, Rav Shmuel Baraka ia ir para esse vigia e ia dizer que ele se tornou dono das moedas. Ele, o vigia, aceitou dar para Rashmuel Baraka as moedas. E Rav Shmuel foi esperar Rashmuel Baraka fora da cidade, numa região chamada Tavach, para vir receber as moedas dele. Então, o que se vê daqui? Que Rav Shmuel voltou atrás. Se Rav Shmuel sustenta que a pessoa pode transferir a posse da moeda através da troca, então Rav Shmuel poderia fazer mais simples. Em vez de dar a posse de parte do imóvel dele para Rashmuel Baraka e de passagem dar a posse das moedas, o que nem a Nagav, Rav Shmuel Baraka poderia ter dado algum objeto de valor para Rav Papa, em troca disso, receber a posse das moedas, o Halip. Se vê que não funciona, Rav Papa voltou atrás. Então, só para concluir o assunto de antes, aparentemente a lei é que não é possível adquirir uma moeda numa troca. A pessoa dá um objeto em troca da moeda, só se torna dono da moeda quando ele recebe a moeda nas mãos dele. E a Mishnah ensina vários sábios que sustentam que também a entrega da moeda em troca do objeto não causa a troca de posse do objeto, não conclui o halip. E aparentemente essa é a lei também. Eit Rabi Abba Leula perguntou a Rabi Abba Leula sobre isso. Arexei o Hamaravu Pualav Tovino Tobashuk, Vemale Shulchani Teni Dinar Maot, Vefarnesem. Meu velho está na rua, aparecem lá os empregados dele cobrando o salário. Meu velho tem que pagar e tem lá um cambista. Meu velho não tem dinheiro para pagar agora. Ele fala para o cambista: me dá moedas de cobre pro todo que somam o valor de uma moeda de prata, me dá agora isso à vista para eu pagar para esses empregados. E depois eu vou te dar uma moeda de prata e mais um tresit, uma moeda pequena. Então, ele recebeu o valor de uma moeda de prata e vai pagar uma moeda de prata e mais uma moeda pequena. Será que é permitido ou será que isso é juros? E mexe uma outra mutar, vem lá, vassoura. Fala, Breta, se Reuven tem essa moeda de prata, essa moeda pequena na casa dele nesse momento, é permitido, não é juros. Se ele não tem, é proibido. Explica a Gemara, veis a cadata em matbeana se halipin, hava ele alva, nasur. Fala a Rabiaba para Ula, por que isso funciona? Se Reuven tem as moedas na casa dele, isso é permitido. Por quê? Por causa da troca. Reuven recebeu agora o valor de uma moeda de prata, e em troca disso, o cambista recebeu posse, um halipin, da moeda de prata e da moeda pequena que Reuven tem na casa dele. Dá uma troca, não é um empréstimo. Não tem problema de juros. Porém, se não é possível adquirir posse de moedas numa troca, então por que isso é permitido? Reuven recebeu o valor de uma moeda de prata e o vigia não recebeu posse automaticamente da moeda de prata e a moeda pequena de Reuven na casa dele, porque a moeda de Reuven na casa dele não é adquirida através do halip. Então existe um empréstimo e seria proibido por juros. E a Beta fala que é permitido, seria uma prova que sim, as moedas de Reuven são adquiridas pelo cambista através da troca, e instantaneamente. Istik. Ula não tinha resposta, ficou quieto. Uma prova, aparentemente, contra essas opiniões de antes. Amale Dilma Idi Veide Protetor Tcha. Falou Rabi Abba, deve ser que o caso da Braita é o seguinte. Delei Kalayutiva Veide Veide Peravo Mishumach Niklum Bechalip. O caso da Breta deve ser que seja de protetor, ou seja, são moedas de cobre que não tem cunho. E também as moedas de Reuven da casa dele também não tem cunho. Não tem a marca. Então, Uma moeda que não tem cunho não é aceita nos mercados. É um produto, é uma mercadoria, é peire. E com certeza quando a pessoa troca um produto por outro, quando o primeiro produto é entregue, acontece a transferência de posse do outro produto, não é uma moeda. Deve ser que esse é o caso da Braita. Amadein, fala Ula, sim, faz sentido explicar assim, de Kaname Dektane, como a da linguagem da Braita. E a fe dinar vetricito, loktane dinar a fe vetricito. Shomina, a Braita fala, e a fe dinar vetricito. Leuven se compromete a dar para o cambista algo de valor referente a uma moeda de prata e uma moeda pequena. Algo de valor, mas a Braita não diz dinar a fe vetricito, uma moeda de prata e uma moeda pequena. Então parece que não se trata de moeda, se trata de produtos. Moeda sem cunho é um produto, é uma mercadoria, é um pedaço de metal de valor. Por isso a troca funciona e não tem problema de juros. Conforme a Maravashi explica diferente a Braita. Leolam bidamim o protetot, queimam de item, asaki omer alveni atiavo beni, o atiem psamafler. Fala a Maravashi, podemos explicar essa Braita diferente. A Braita se trata de protetot, como essas moedas que não tem cunho, como a linguagem parece, a fedinar. Mas não necessariamente se trata de uma troca, pode ser que se trata de uma venda. Ou seja, que o cambista vende agora à vista o valor de uma moeda de prata, vai dar em moedas de cobre, para receber a moeda de prata e a moeda menor de Reuven depois. E não tem problema de juros, mesmo que aparentemente é um empréstimo. O cambista não é dono dessas moedas de Reuven no momento do... na entrega das moedas de cobre, mesmo assim é permitido. Por quê? Uma vez que Reuven tem essa moeda maior e a moeda menor na casa dele, no momento que ele pega essas moedas de cobre do cambista, então é como se esse cambista já tem o dinheiro do pagamento do empréstimo no momento do empréstimo. É como a pessoa que tem moedas no cofre dele, mas ele não tem as chaves para abrir o cofre, e ele diz, me empresta X moedas, eu te pago depois, mas eu tenho essas moedas no cofre, não tem problema de juros. Porque uma vez que esse que pegou emprestado tem as moedas no cofre dele, e designa essas moedas ao credor, diz, eu vou te pagar, quando eu conseguir a chave do cofre, eu vou te pagar com essas moedas. O dinheiro está reservado ao credor, não tem problema de juros. É como se o credor já recebeu a posse dessas moedas no momento do empréstimo. Ou, previsão de juros é Shar Amtanat Maot. Ou seja, a pessoa pega emprestada uma moeda para devolver duas, por exemplo, depois de um mês. Então, o credor, ele é recompensado por causa da espera, porque ele ficou sem a moeda dele por um mês, ele recebe duas moedas. Isso é proibido por juros. Tu já disse que o credor tem que emprestar fazendo um favor ao devedor, querendo ajudar, não para lucrar. Mas numa situação que Reuven tem duas moedas no cofre dele, ele fala para o credor, me empresta uma moeda, e quando eu conseguir a chave do meu cofre, vou te dar duas. É permitido. Porque uma vez que tem o dinheiro do empréstimo, do pagamento reservado ao credor, é como se o credor já tem posse dessas duas moedas do cofre. Não tem posse, mas é como se ele tem posse, porque o dinheiro está reservado a ele. Então, como se o pagamento já aconteceu instantaneamente no momento do empréstimo, não tem problema de juros. A proibição de juros é quando o Reuven não tem as duas moedas na hora do empréstimo e vai conseguir depois. E aí o credor vai ser recompensado com o pagamento de duas moedas por causa da espera de um mês. Isso é proibido. Mas se acontecer que o credor já tem as moedas do empréstimo pagas a ele na hora do empréstimo próprio, não tem proibição de juros. Tá, chamou uma prova para resolver aquele assunto de antes. Koronacidamim be'acher keva shezahazenit hevze bechalipin. A Mishnah em Kiddushin fala uma linguagem que não está clara. Koronacidamim be'acher. É possível fazer halipin, troca, com a entrega de algo que é nacidamim be'acher. Koronacidamim be'acher mainu. O que é nacidamim be'acher? Mas bem, aparentemente é de uma moeda que é, algo, que é o valor que é pago em troca de outra coisa. Então a entrega da moeda efetua a troca de posse do objeto. Você vê daqui uma prova contra as opiniões de antes, aparentemente, que a entrega da moeda causa o halipe. A maravilha da Rikama. Fala que aqui não tem prova da Mishnah, não é isso que a Mishnah veio dizer. Kol HaMishom Damim Be'acher, que vocês arrasem, e traezem o halipe. Na seda em Beahir fala a vida não se trata de uma moeda, se trata de uma mercadoria, algo que não tem um valor fixo, algo que tem que ser avaliado no mercado, o valor varia. Algo assim, que é entregue no contexto da troca, causa a transferência de posse. Achinam Bissau faz sentido explicar assim mesmo a Mishnah, me deitaria sempre da sequência. Keitzat, qual seria um caso? Echlif shor bepará ou hamor bechor, shmamina. A Mishnah fala na sequência qual seria um caso? Reuven vai trocar um boi por uma vaca de Shimon. Reuven entrega o boi a Shimon. Ele já é dono da vaca. Então você vê que a Mishnah não se trata de uma moeda, se trata de uma mercadoria, como um boi que tem um valor volátil que varia dependendo do mercado. Então se conclui que essa é a explicação da Mishnah. Pergunta, vamos lá. O que foi a primeira explicação? Se trata de uma moeda. Então como é que a Gemara ia explicar a sequência da Mishnah? A Mishnah fala qual é o caso de um boi, não de uma moeda. Foi a primeira explicação da Gemara. A Mishnah veio dizer o seguinte: o perinami av de halipin. Keitzat de chlif shor bepará ou hamor bechor. Que a Mishnah veio falar na sequência, não só uma moeda funciona na entrega para causar a troca de posse, também peri. Peri, como a gente viu antes, é algo móvel que não é um utensílio. Todos concordam que quando um utensílio é entregue, em troca de outra coisa, causa a transferência de posse do objeto. Falar Mishnah também algo que não é um utensílio, como um animal, como um alimento, matéria-prima, que é entregue, causa troca de posse também no Khalip. Então essa seria a explicação que a Gemara ia dar, conforme o primeiro raciocínio. A Gemara concluiu que não tem prova da Mishnah, podemos explicar a Mishnah diferente. Faz sentido dizer assim, explicar a Mishnah dessa forma, conforme Rav Sheshet, que disse Rav Sheshet, Rav Sheshet que disse isso aqui, para causar a troca, não é entregar um utensílio, qualquer outro objeto ou animal que entregue também causa a troca de posse do outro objeto. E por isso, a entrega do boi causa a troca de posse da vaca. Porque conforme Rav Nachman, que diz que é necessário entregar um utensílio, como é que ele vai explicar a Mishnah? A Mishnah fala que um boi é entregue e causa a troca de posse da vaca? Ah, Rikamer, conforme Rav Nachman, isso que a Mishnah veio dizer, tem situações que a pessoa paga algo, paga um valor, e essa compra e venda funciona como uma troca. Qual é o caso? Keitzad, Echlif, Tumer Shor Bepará, ou Tumer Hamor Bechor. Por exemplo, Reuven combinou pagar R$100 para comprar o boi de Shimon. Então Reuven, ele recebeu o boi. Ele recebe o boi imediatamente, ele fala: Shimon, em vez de pagar os R$100, eu te dou minha vaca. E Shimon fala: tudo bem. Nesse momento, então fala Rav Nachman que no momento que Reuven recebe o boi, Shimon é dono da vaca. Por quê? Vimos já que para a pessoa adquirir algo móvel, utensílio ou animal, ele tem que receber fisicamente o objeto ou animal. A pessoa que paga por algo móvel não se torna dona desse objeto móvel. Vimos nos abrimos passados isso. Então por quê? Quando Shimon dá o boi a Reuven, e Reuven fala: em vez de pagar os R$100, eu te dou minha vaca, Shimon se torna instantaneamente dono da vaca de Reuven. Por quê? Ele não recebeu a vaca fisicamente. Mas, sabala que Rabi Yohanan de Amad Vartura Maot Konot. Ravna, quando se fala como Rabi Yohanan, o que disse Rabi Yohanan? Que pela Torá, a pessoa que paga para comprar um objeto móvel já se torna dono desse objeto móvel, mesmo antes da entrega. E por que os sábios disseram que somente quando a pessoa recebe o objeto móvel fisicamente ele se torna o dono, ele traz o objeto para o domínio dele, aí ele se torna o dono, quando ele paga, não? É uma lei rabínica. É porque os sábios tiveram um receio. O que vai acontecer se Reuven compra um lote de trigo de Shimon, por exemplo, e já pagou, mas a entrega não aconteceu ainda, e aconteceu um incêndio no armazém de Shimon? Existe um risco que Shimon, por natureza, vai tomar conta do seu trigo e vai deixar o trigo de Reuven queimar. E para isso não aconteceu, os sábios disseram que Reuven pagou pelo trigo, muito bem, ele não é dono do trigo ainda. Ele se torna dono do trigo quando ele recebe o trigo fisicamente. Dessa forma, se acontecer algum incêndio lá com Shimon e queimou o trigo de Shimon, Shimon ainda está obrigado a dar o lote de trigo a Reuven. Então fala Arnachman no mito de Shir Gazubirabanan, no mito de Shir Gazubirabanan. Isso que os sábios decretaram quando a pessoa paga para comprar algo móvel, não se torna dono automaticamente do objeto, é só ser uma venda normal. Mas nesse caso de antes, dos 100 reais da vaca, é uma venda não normal, uma venda rara. Que o combinado foi que Reuven pague 100 reais a Shimon. Reuven recebe o boi na hora e fala: não vou te pagar 100 reais, vou te dar uma vaca. E Shimon concorda com isso. É um caso estranho. E os sábios não fazem decretos em casos estranhos, casos raros. Então nesse caso, Reuven recebeu o boi, recebeu como um pagamento. O valor do boi foi recebido por Reuven. Então, uma vez que é um caso estranho, os sábios mantiveram a lei pela Torá, que Shimon pode se tornar dono da vaca, porque ele pagou o boi a Reuven. Mesmo que Shimon não receba a vaca fisicamente, aparentemente a lei é que ele já se torna dono da vaca nesse caso. Vamos ler isso aqui, Shdamar Meshicham Euforesh Mira Torá. Meshikit discute com Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan diz, como vimos, pela Torá, a pessoa que paga por algo móvel se torna dono já instantaneamente. Meshikit diz que não. Essa lei, que a pessoa tem que receber algo móvel fisicamente para se tornar dono, é uma lei pela Torá. Vamos ver as fontes disso, das opiniões na sequência. Então, conforme ele está aqui, pela Torá, a pessoa tem que receber fisicamente esse objeto móvel ou esse animal. Então, Ani Reisavada Kirav Sheshet Metarizka Kirav Sheshet. Como é que ele está aqui? Vai explicar a Mishnah de antes. A Mishnah em Kiddushin. Então, se ele está aqui, concorda com o Rav Sheshet, que a pessoa pode entregar algo para outro, mesmo que não é um utensílio. Pode ser um animal, um alimento, matéria-prima, e a troca de posse é efetuada, então ele vai explicar a Mishnah muito bem, como Rav Sheshet, que a pessoa entregou o boi em troca da vaca e recebeu posse da vaca instantaneamente. E lá isso fala que Rav Nachman da Marpei Loav de Halipim, uma de Alokane, para isso este aqui vai como Rav Nachman, que diz que para causar a troca, né, se ele entregar um utensílio, e este aqui sustenta que quando a pessoa paga por algum móvel, ele não se torna dono pela Torá, e remetaretzla. Como é que ele vai explicar a Mishnah de antes? Não pode explicar como Rav Nachman, porque Rav Nachman se trata de uma situação que Shimon deu o boi e adquiriu o posse da vaca. Ele acha que ia discutir com isso. Como ele acha que a pessoa só se torna dono da vaca porque é algum móvel quando ele recebe a vaca pessoalmente, fisicamente. Então temos que dizer que Rishi Lakish concorda com Rav Sheshet, que para a pessoa causar o halipin na troca, a pessoa pode entregar qualquer objeto ou animal, mesmo que não o tenha em si. Então a pessoa entregou o boi em troca da vaca, isso funciona. Aparentemente ele é como Rav Nachman, que para a pessoa efetuar o halipin tem que entregar um utensílio, entregar outra coisa, não funciona a troca. Tnan fala a nossa Mishnah, kola metal telim konin zedze. Mas daqui já filo kisma lemaot be kisma lemaot. Então fala aqui a Gemara explicando a nossa Mishnah. A Mishnah fala o seguinte: quando Reuven vai dar um objeto a Shimon em troca do objeto de Shimon, quando o primeiro objeto é entregue, existe a transferência de posse do segundo objeto. E fala isso aqui, o que significa essa linguagem? Kola metal trim, qualquer objeto. Fala isso aqui, mesmo que Reuven está dando um bolso cheio de moedas para Shimon em troca do bolso de Shimon. Então, o que se vê daqui, direito daqui, como explicar a nossa Mishnah? Que isso é uma troca, e o que está sendo entregue são moedas, e o que está sendo recebido também são moedas. Então, a prova para as questões de antes, a moeda que é entregue num contexto de troca efetua a troca, e também uma moeda pode ser adquirida numa situação de troca. A pessoa entrega o objeto em troca de uma moeda, entregou o objeto, já se torna dono da moeda. A pessoa entrega a moeda em troca de um objeto, e entregando a moeda, se tornou dono do objeto, aparentemente uma prova. Fala, né, que não tem prova. Targi maravacha, bininar anca veanigra. Fala, acha, o caso da Mishnah pode ser que se trata de moedas inválidas. Isso que a Mishnah veio dizer. Moedas que não são bem recebidas. Errat shepesaltou malchut, errat shepesaltou medina. Fala, acha, tanto se o governo invalidou certas moedas, ou se o mercado rejeita certas moedas, dando mesmo a moeda que não é recebida, deixa de ser moeda, se torna um produto, uma mercadoria, um pedaço de metal de valor. Então é um produto, com certeza funciona a troca quando a pessoa entrega um produto. A transferência de posse funciona. Uma vetriha. É necessário que a Vaca mencione esses dois tipos de possibilidades, que o governo invalidou, o mercado rejeita. Porque se a vaca tivesse mencionado só o caso que o governo invalidou a moeda, poderia falar, nesse caso a moeda se tornou um produto. Porque se o governo invalidou a moeda, essa moeda não aceita em nenhum mercado oficial. Então, moeda se tornou um produto. Ela precisa tomar medina, sai dessa medina, crite, e macate matbeão. Porém, eu poderia pensar errado que se o mercado local rejeita a moeda, essa moeda ainda é moeda, não um produto. Porque esse mercado rejeita essa moeda, mas outro mercado vai aceitar. Então, eu poderia pensar que nesse caso a moeda ainda é moeda e não funciona no halipe, na troca. E se a Bahá'í tivesse mencionado só o caso que o mercado local rejeitou a moeda, nesse caso a moeda se tornou um produto. Por quê? Porque quando o mercado rejeita a moeda, não existe nenhum uso dessa moeda nesse local. Nem os mercados oficiais, nem os mercados paralelos aceitam uma moeda dessa, que a pessoa não tem o que fazer com a moeda nesse local, não tem como comprar nem comida. Então, poderia pensar que nesse caso, somente nesse caso, essa moeda se tornou um produto. Porém, eu poderia pensar errado que se o governo invalidou a moeda, é verdade, os mercados oficiais não aceitam moedas dessa, mas tem mercados paralelos que ainda aceitam moedas dessa. Então, eu poderia pensar que nesse caso a moeda ainda é moeda e não funciona no, na situação de troca. Por isso, falava aqui nos dois casos. Então, se o governo invalidou ou se o mercado local rejeita, essa moeda já é um produto metal telim, peire, e pode ser usado na troca, entrega, transfere a posse, e também pode ser adquirido na troca. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã. Vamos ver a situação do Kinyan Sudar. Uma situação de troca é quando um objeto é entregue em troca do outro. Kinyan Sudar é quando um objeto é levantado e isso efetua a troca de posse. Vamos ver as leis nesse caso com muito mais profundidade. Até mais, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém.